do Sebrae. Você deve conhecer muito bem um ex-gerente aqui do Sebrae, o Evandro Lopes, que estava ontem na reunião, foi homenageado aos seus 94 anos de idade. Tenho certeza que você se recorda muito bem do senhor Evandro Lopes. São as informações que nós temos aqui de GQI da nossa região. A gente volta amanhã no Expresso do Dia.
A hora certa são 8 horas e 29 minutos. 8 horas e 29 minutos, acabou de virar. Muito obrigado a Ari Moura, que fala diretamente aí de que é a Terra do Sol, que segundo ele, Carla Araújo, lá de alerta não tem nada. Não, continua como você falou, vermelho, vermelho de calor.
De calor, muito calor. E com relação à história que a gente estava falando aqui, do cara que quebrou 5 cadeados, segundo o Marquinhos Santiago, ele é primo do homem de 6 milhões de dólares. Você lembra
cinco
dessa?
5 milhões.
5?
Sim, que você está aumentando o
não,
valor.
Não, são 6.
Quanto é, Marquinhos Santiago? Se manifeste.
É o famoso Steven Austin. É 6 milhões de dólares.
Ah, que não é da minha época. Ela estava aqui dizendo, ah, o homem de 6 milhões de dólares. Eu disse, ah, não sei. Não sei do que você está falando.
Ele era namorado
da mulher de Mônica. Conheço o Hulk. Eu conheço o Hulk. Mas Marquinhos, explique a quem ouve o Expresso do Dia o que é o homem de 6 milhões de dólares.
Era um seriado da Universal Pictures, na década de 70. Começou em 74, né? Aí foi até o finalzinho dos anos 80, finalzinho dos anos 70, né? 79.
E ele quebrava cadeados.
Ele é uma das virtudes dele. É um bom seriado.
Pois é, então, eu acho que esse rapaz aí deve ter se inspirado ou em Rambo, não era Rambo que fazia as bombas com um... Ah, não, é MacGyver que fazia bombas...
Era um pouco diferente, viu, Matheus? Era um pouco diferente.
Disso...
Exatamente.
Ah, era melhor? O homem de 6 milhões de dólares era melhor?
Eu achava. Ele tinha umas missões.
É, eu vou ter que procurar.
Tá aí. Encontra esse serial. É bacana.
Vou ter que procurar no YouTube. Eu vou me inteirar pra colocar isso no meu repertório, Marquinhos Santiago. Aí, depois dessa aula aqui de o nosso intervalo, o Expresso do Dia volta rapidinho, a gente faz um breve intervalo. Até já.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
Cardeal FM, conectada em você.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Você está ouvindo Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
A hora certa são 8 horas e 34 minutos, 8 horas e 34 minutos na Cardeal FM 106.1. Eu sou Matheus Pastore e junto com Carla Araújo e Marquinhos Santiago, o Expresso do Dia está de volta. Para você que chegou agora, esses são alguns dos principais destaques dessa terça-feira, dia 14 de julho.
Destaques no Expresso do Dia.
Mais de 90 trabalhadores são resgatados em situações análogas à escravidão no interior da Bahia. Troca de corpos em hospital de Feira de Santana. Família denuncia que recebeu a idosa errada para o sepultamento. Vereador e secretário de Salvador são afastados em investigação sobre um suposto desvio de 38 milhões de reais em contratos públicos. Lar de idosos é interditado na Cidade Baixa, em Salvador, e a gestora é presa durante a operação. Alexandre de Moraes proíbe Flávio Bolsonaro de visitar Jair Bolsonaro até depois do primeiro turno. Terremotos na Venezuela já deixaram mais de 4.500 mortos. Estados Unidos inicia um bloqueio naval ao Irã e passam a cobrar pedágio de navios no Estreito de Hormuz. É dia de semifinal na Copa do Mundo. França e Espanha duelam às 16h por uma vaga na grande decisão. São 8 horas e 35 minutos, 8 horas e 35. Vamos, Marquinhos Santiago, ao Giro pelo Brasil.
Giro Brasil.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, proibiu o senador Flávio Bolsonaro de visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro pelos próximos 90 dias. Com a decisão, o parlamentar só vai poder voltar a encontrar o pai após o primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro. A medida foi tomada depois que Flávio publicou nas redes sociais uma carta escrita por Jair Bolsonaro em apoio à sua pré-candidatura à presidência da República, o que, segundo Moraes, violou as regras da prisão domiciliar impostas ao ex-presidente. Na mesma decisão, Moraes determinou que a defesa de Jair Bolsonaro esclareça em até 48 horas se o ex-presidente autorizou a divulgação da carta. O ministro também encaminhou o caso ao Ministério Público Eleitoral para apurar se o conteúdo caracteriza propaganda eleitoral antecipada. A defesa de Flávio Bolsonaro afirmou que a decisão é inconstitucional, sustentando que a restrição impede o direito de visita entre pai e filho e compromete a atuação do senador, que também integra a equipe jurídica do ex-presidente.
Uma menina de 6 anos foi resgatada com vida após cair em um buraco de aproximadamente 7 metros de profundidade em uma obra sem sinalização no município de Guaiçara, no interior de São Paulo. O acidente aconteceu quando a criança brincava em frente de casa. Segundo a Polícia Militar, ela permaneceu consciente durante toda a operação de resgate, que mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da PM e da Prefeitura. Na primeira tentativa de retirada, com uso de cordas, não teve sucesso. Em seguida, os bombeiros decidiram escavar a lateral do buraco com o auxílio de uma retroescavadeira para alcançar a menina em segurança. Após um trabalho de 2 horas, a criança foi retirada sem ferimentos graves e encaminhada a um hospital da região, onde permaneceu em observação. A polícia faz uma investigação, né, para apurar as circunstâncias do acidente e verificar se houve negligência na obra, que, segundo as autoridades, não possuía a sinalização necessária para evitar o acesso de moradores. Ou seja, como diz Matheus, nesse caso, não tem que investigar se houve imprudência, se não tinha sinalização. Um buraco de 7 metros é porque realmente a obra, né, quem é responsável pela obra, é responsável por esse acidente.
Um neurocirurgião foi detido na noite de ontem após ser abordado pela Guarda Civil Metropolitana na Avenida Paulista, em São Paulo, dirigindo uma Mercedes-Benz blindada com características de viatura policial. Segundo a GCM, o veículo circulava em zigue-zague e utilizava um giroflex, equipamento luminoso de uso restrito às forças de segurança e aos serviços de emergência. Durante a abordagem, os agentes encontraram um fuzil e uma pistola dentro do carro. Só isso? O homem estava com uma Mercedes-Benz blindada, em zigue-zague, com um giroflex, com características de viatura policial e, além de tudo, um fuzil e uma pistola. Realmente, né? O médico apresentou apenas documentos pessoais e afirmou ser um CAC, né, que é uma sigla para colecionador, atirador desportivo e caçador, categoria que permite a posse de armas mediante autorização e registros específicos. No entanto, segundo a Guarda Civil Metropolitana, ele não apresentou a documentação que comprovasse a regularidade do armamento no momento da abordagem. Ao justificar o uso do giroflex, Eu fico pensando o que a pessoa pensa para justificar o uso de um giroflex. Esse médico disse que estava atrasado para uma reunião.
Nem era para uma cirurgia, era para uma reunião. Ah,
você me desculpe rir, você que está nos ouvindo, mas é porque é uma justificativa tão ridícula, né? Assim, eu pensei que ele ia dizer que, enfim, o carro é usado
por um policial. Podia ter ido de metrô, que era mais rápido.
Enfim, as armas foram apreendidas e a polícia investiga possíveis crimes relacionados ao porte do armamento e ao uso irregular de equipamento de identificação policial. É cada uma que eu vou te dizer. São Paulo tem cada coisa que, assim, nós dois estávamos lá, a gente viu. Cada dia em São Paulo é um episódio de um filme. Você imagina isso em Salvador? Isso ia virar um documentário em Salvador. Porque, assim, por todos os elementos, né? Na Avenida Paulista, a avenida mais famosa, a avenida mais, né, mais icônica de São Paulo, uma Mercedes-Benz blindada com um giroflex em zigue-zague, com um fuzil e uma pistola. Realmente. Não, era pro cara dizer, não, eu tô errado, e assim, perdi.
Agora outra história de São Paulo, ouça essa. Dois homens foram baleados por um policial civil de folga após simularem um assalto em frente a uma loja de veículos na zona leste de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a dupla, de 21 e 36 anos, chegou de motocicleta e anunciou um falso roubo como parte de uma brincadeira com funcionários do estabelecimento, sem saber que um policial estava no local. Ao acreditar que se tratava de um assalto real, o agente reagiu e efetuou disparos contra os dois homens. Os feridos foram socorridos e encaminhados ao Hospital Vila Alpina. Imagens de câmeras de segurança registraram toda a ação e mostram o momento em que a dupla faz a falsa abordagem e o policial atira. O caso foi registrado como lesão corporal decorrente de intervenção policial e legítima defesa no Distrito Policial do Parque São Lucas. A Corregedoria da Polícia... todos os detalhes dessa ocorrência. Isso!
E o policial não tá errado, né? Como é que o policial, como é que o policial ia saber que se tratava de uma brincadeira? É uma brincadeira, assim, de muitíssimo mau gosto, certamente feito para colocar em rede social, né, gente? Realmente, enfim, como eu falei, em São Paulo, a cidade é tão grande, né, que acontece de tudo. Uma onça parda foi flagrada por câmeras de segurança circulando por uma área urbana de Barueri, na Grande São Paulo, logo ali ao lado
é na região metropolitana ali da capital. As imagens mostram um animal caminhando tranquilamente durante a madrugada, antes de desaparecer em uma região de vegetação. Após o registro, equipes da Guarda Civil Municipal e da Defesa Civil iniciaram o monitoramento da área e orientaram a população a redobrar a atenção. O aparecimento de onças pardas em áreas urbanas costuma ocorrer quando os animais se deslocam em busca de alimento, água ou novos territórios, especialmente, né, quando o homem, né, invade esse habitat natural do animal. Especialistas reforçam que a onça parda normalmente evita o contato com seres humanos. Caso você tenha aí a sorte ou o azar, depende, né? Caso você se depare com um animal, a orientação é não correr, manter a calma e recuar lentamente sem virar as costas. Eu não viraria as costas nem sem saber dessa orientação, realmente não sei nem o que eu faria. Se for necessário, a pessoa deve levantar os braços ou abrir um casaco acima da cabeça para parecer maior. Carla Araújo precisaria fazer isso, desestimulando uma possível aproximação. Também não se deve tentar capturar, encurralar ou espantar a onça. Não faça isso, não faça isso. O correto é manter distância e acionar imediatamente a Polícia Militar Ambiental ou o Corpo de Bombeiros.
Casaco assim, de uma pessoa de 1,80m, 90.
Um grande casaco.
Um grande casaco para ela ter medo de mim, imagine. Agora uma boa notícia. 4 estudantes brasileiros do ensino fundamental conquistaram o primeiro lugar em uma competição internacional de ciência e terão testado na Estação Espacial Internacional. As alunas são do Colégio C, em Jundiaí, São Paulo, e venceram o programa ISS Journey, que desafia estudantes de diversos países a criar experimentos científicos para serem realizados em ambiente de microgravidade. É a primeira vez que a equipe brasileira conquista o título da competição. O trabalho investiga como gravidade. Para o desenvolvimento de novos estudos sobre a doença. O experimento será enviado à Estação Espacial Internacional entre setembro e outubro deste ano, onde será conduzido por astronautas em condições impossíveis de serem reproduzidas na Terra, além do reconhecimento internacional.
Os preços do petróleo subiram hoje e atingiram o maior nível em cerca de 4 semanas, depois que a tensão entre Estados Unidos e Irã voltou a aumentar. O mercado teme que o conflito prejudique o transporte de petróleo pelo Estreito de Hormuz, uma das principais rotas de energia do mundo. Por volta das 7h50, aqui do horário de Brasília, o barril de petróleo Brent, referência internacional, subia 4,48%. Com isso, o Brent atingiu o maior nível desde 12 de junho, enquanto um outro tipo de barril de petróleo alcançava o maior patamar desde 16 de junho, antes de Estados Unidos e Irã assinarem, em 17 de junho, um memorando de entendimento para encerrar o conflito. Ontem, os preços chegaram a subir quase 10% após a escalada das tensões no Oriente Médio. São 8 horas e 47 minutos. Vamos saber, Marquinhos Santiago, o que mais é destaque pelo mundo.
Giro Internacional.
O número de mortos nos terremotos que atingiram a Venezuela no fim de junho voltou a aumentar e chegou a 4.561 vítimas, segundo o balanço oficial divulgado ontem pelas autoridades do país.
Entrou em vigor hoje o bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos contra embarcações ligadas ao Irã no Estreito de Hormuz, uma das rotas marítimas mais estratégicas do planeta. A operação prevê a interceptação de navios que tenham origem, destino ou vínculos com portos iranianos. Ao mesmo tempo, o presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos vão passar a cobrar um pedágio equivalente a 20% do valor das cargas transportadas por navios comerciais que utilizarem o estreito, afirmando que a taxa vai servir para custear as operações militares e garantir a segurança da navegação na região. O Estreito de Hormuz liga o Golfo Pérsico ao oceano e é considerado, você sabe, um dos principais corredores do comércio mundial de energia. Cerca de 20% do petróleo e 25% do gás natural liquefeito consumidos no mundo passam pela região. Por isso, qualquer restrição ao tráfego marítimo ou aumento dos custos de transporte pode elevar os preços internacionais do petróleo, dos combustíveis e do frete, com reflexos na economia global. O governo do Irã rejeitou a medida e afirmou que não reconhece o controle norte-americano sobre a via marítima, aumentando a tensão no Oriente Médio e os temores de novos confrontos na região.
A Copa do Mundo entra na reta decisiva com o início das semifinais nesta semana. Restam apenas 4 seleções na disputa pelo título: França, Espanha, Inglaterra e Argentina, que também ocupam as primeiras posições no ranking da FIFA. O primeiro confronto será hoje, às 16h, entre França e Espanha, em Arlington, no Texas. Já amanhã, também às 16h, Inglaterra e Argentina disputam a segunda vaga na final em Atlanta. O duelo entre franceses e espanhóis reúne duas das seleções mais consistentes do torneio, com destaque para Mbappé, principal artilheiro da competição, e o jovem espanhol Lamine Yamal, um dos grandes destaques da Copa. Do outro lado da chave, Inglaterra e Argentina reeditam um dos confrontos mais tradicionais da história dos mundiais. Os vencedores avançam para a grande final, marcada para o domingo, dia 19 de julho, em Nova Jersey. Os derrotados disputarão o terceiro lugar no sábado, em Miami.
E uma curiosidade, a Copa do Mundo chega às semifinais com 4 campeões mundiais em campo. A Argentina é a maior vencedora entre elas, com 3 títulos: 1978, 1986 e 2022, você lembra? A França busca o tricampeonato após levantar a taça em 1998 e 2018. Inglaterra e Espanha tentam conquistar o segundo mundial. Os ingleses venceram em 1966, enquanto os espanhóis foram campeões em 2010. E fica a pergunta para o torcedor brasileiro: para quem vai a sua torcida? Afinal, depois da eliminação do Brasil, resta escolher aí um favorito para levantar a taça. A minha torcida, como eu já falei aqui no Expresso do Dia, é para Lionel Messi, é para a Argentina, mas é para especialmente Lionel Messi. Como eu já falei, se ele apresentar aí uma nacionalidade diferente e passar a defender outra bandeira, eu vou junto com ele. Se ele for francês, espanhol, inglês, e a gente não sabe, eu torço para Lionel Messi. E você, Carla Araújo?
Eu também torço por ele, torço para que a estrela dele sempre continue brilhando, porque uma imagem do jogador que a gente quer ter, do atleta que a gente quer ter, que ele tem 39 anos, mas continua jogando muito. Ele é um cara que tem uma vida estável, tem a família dele, não se envolve em escândalo.
Tem uma conduta exemplar, né?
Então, eu acho que é uma imagem pelo jogador francês, Mbappé, pelo espanhol, né, que estão aí despontando e que mantêm viva esse amor que as pessoas, essa paixão que as crianças, os adolescentes têm pelo futebol.
É engraçado, eu estava no vestiário de minha academia, conversa literalmente vestiário, né? Eu ali arrumando minhas coisas e ouvindo 4 jovens, adolescentes, deviam ter 16, 17 anos, conversando sobre a Copa do Mundo, e eles, assim, recorrentemente falavam de Messi, de Mbappé, de Yamal, né, de Cristiano Ronaldo e de Neymar, né? Então são
heróis, né, para essa geração. Meu irmão de 9 anos, eu já falei aqui algumas vezes, é uma das poucas pessoas assim que eu vejo ele falando que é fã realmente, é de Cristiano Ronaldo, né? Então, que é outro que tem uma conduta exemplar, né? Apesar de ser muito vaidoso, de ser criticado, né, por ser aí vaidoso excessivamente, eu entendo, até porque ele cuida bastante, né? Assim, esse povo chega a 40, 39, 45, e assim, o físico é melhor que o meu, é melhor do que um de 25 aí que não se cuida. Você vê, Lionel Messi, quando tira a camisa, né? Ele tá melhor do que muita gente, muita gente. Então, eu acho que esse povo tem que também rever essa coisa na cabeça deles de que, fez 39 anos, já não pode mais jogar, fez 40 anos, já não pode mais jogar. Eu acho que isso ficou muito mais questionável, e assim, as pessoas que têm essa idade, talvez em 1999, 1900 e alguma coisa, realmente já não tinham mais físico. Mas hoje em dia, com a ciência aí se renovando cada vez mais, acho que não cabe mais esse limite, especialmente para os atletas, né? Bem, seguindo com o noticiário internacional, imagens de câmeras de segurança obtidas de 2 estabelecimentos comerciais locais pela agência de notícias Reuters mostram a abordagem do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o famoso ICE, que terminou com a morte de mais um imigrante ontem, em uma cidade no sul de Maine, nos Estados Unidos. O vídeo começa com um carro branco andando em círculos em um cruzamento em Biddeford e 2 homens a pé tentando pará-lo, até que um SUV, né, um carro SUV, aparentemente uma das viaturas descaracterizadas usadas por esses agentes do ICE, colide na lateral do passageiro desse veículo. Depois que o veículo finalmente para, os 2 agentes se aproximam do motorista, um deles empunhando uma arma antes de abrir a porta do carro e joga o homem no chão. Como as imagens são distantes, não é possível identificar exatamente o momento em que houve o disparo, nem se o motorista estava vivo ou morto quando foi retirado do veículo. Organizações de defesa dos direitos humanos identificaram a vítima como um cidadão colombiano de 26 anos que teria permissão para trabalhar nos Estados Unidos e um número do Serviço de Segurança Nacional equivalente ao RG no Brasil. Sua identidade, né, completa não foi revelada. Ainda na segunda, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos declarou que a abordagem ocorreu por volta das 7 horas da manhã no horário local e que o agente do ICE disparou sua arma depois de tentar parar um veículo durante uma vigilância do último endereço conhecido de um imigrante ilegal. Segundo informações do senador do Maine, August King, o secretário de Segurança Interna do governo Trump, disse a ele que o ICE abriu fogo depois que o homem usou seu veículo como uma arma contra os agentes. Então, mais um imigrante, né? mais um sul-americano, um colombiano aí, morto pelos agentes do ICE, que já são aí investigados, já são temidos e já são muito contestados por entidades de direitos humanos, justamente por essas intervenções. Só no início do ano, só no início de 2026, eles mataram 2 cidadãos americanos em abordagens e agora mais um imigrante, Carla.
Agora há pouco a gente estava falando, né, de um homem que conseguiu quebrar 5 cadeados, fugir de uma cadeia em Ituaçu. Marquinhos Santiago levantou aqui um cadeado, um homem de 6 milhões de dólares. Muita gente que está aqui na audiência, inclusive Matheus, não assistiu. E eu vou trazer aqui as informações, viu? Era uma clássica série de televisão americana dos anos 70, baseado em um livro chamado Ciborgue. A trama acompanha o ex-astronauta Steve Austin, que após um grave acidente aéreo recebe implantes biônicos e passa a trabalhar como agente secreto para o governo. A produção foi exibida originalmente de 73 a 78 nos Estados Unidos.
No Brasil, a série marcou época ao ser transmitida por diversas emissoras e virando uma
grande febre quando passou a
ser exibida pela Globo nos anos 80, que também ficou conhecida como Homem Biônico.
Eu me lembro que tinha uma abertura... Ah, Homem Biônico, eu sei. É, eu acho que talvez eu não conhecia o título original. Tem tanta tecnologia como tem hoje, né? Eles, primeiro, já colocaram um tema que hoje a gente se discute tanto, né? Os robôs humanoides.
Que já existe.
Que já existe. E eles, na década de 70, falavam sobre isso e colocavam esse homem correndo aí. Era realmente, ainda era bonitão, viu? Ainda era bonitão.
Não, homem biônico, eu me lembro até porque virou uma expressão, eu acho. É, aí eu vou falar meus avós, mas não é para chamar você e Marquinhos Santiago de velhos, não. Mas é porque meus avós, realmente, meu avô Carlos e minha avó Jacira, usavam essa expressão. Quando alguém tinha muitas habilidades assim, eles falavam que era o homem ou a mulher biônica, né? Bem, são 8 horas e 59 minutos, 8 horas e 59, Marquinhos Santiago. É, e esses, Carla Araújo, são os fatos que nos ajudam a entender o dia que começa.
Então a gente deseja a você uma excelente terça-feira. A gente volta amanhã, vamos acompanhar França e Espanha, vamos ver esse duelo hoje. E amanhã a gente volta com essa resenha aqui.
Entre França e Espanha, eu tô torcendo pela França, por Mbappé. Porque eu quero que Mbappé enfrente Messi.
Um bom dia para você e até amanhã. Tchau, tchau.
Você fica agora com o programa Em Sintonia com Patrícia Tosta. Pela audiência, sempre muito obrigado. Um bom dia para você, uma boa terça-feira. Até amanhã.
Você ouviu Expresso do Dia, sua dose certa de informação.
De segunda a sexta, a partir das 8 horas, você começa o dia conectado com as principais notícias da Bahia, do Brasil e do mundo, com credibilidade, no Expresso do Dia. A apresentação, Carla Araújo e Matheus Pastore. Expresso do Dia, de segunda a sexta, às 8 da manhã, na Cardeal FM 106,1. Conectado em você.
Você sabia que o rádio atinge 89% da população brasileira toda semana? Segundo o relatório anual da Kantar Ibope Media, o rádio é uma das mídias mais acessíveis e populares, alcançando pessoas de todas as idades e classes sociais. Anuncie no rádio e leve sua mensagem para todos os cantos do país. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie 3114-3306.
Alô, minha gente, aqui é Fã Teixeira e te convido a acompanhar o Balaio de Gato, sua revista eletrônica de segunda a sexta, sempre às 14 horas, na sua Cardeal FM 106.1.
Ei, você aí, quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
106.1. De bem com a vida.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
reduza bastante o seu gasto de energia. Não tem sentido você estar na sala assistindo sua televisão enquanto todas as luzes dos quartos estão ligadas. Então, reduza o consumo de energia, porque além de reduzir o gasto com a conta final de luz, você também diminui o consumo d'água. Afinal de contas, uma grande parte do potencial energético brasileiro vem justamente das hidrelétricas, né? Vem da água. E aproveitando isso, já que muitas pessoas estão trocando as lâmpadas incandescentes pelas fluorescentes, se sua lâmpada vier a queimar, você coloque a lâmpada em um recipiente adequado, limpo, e depois procure um posto de coleta. Mas de maneira nenhuma, descarte a lâmpada em um lixo comum, já que você tem ali substâncias tóxicas e altamente cancerígenas que podem e certamente irão contaminar o ambiente e causar prejuízos a toda a população.
106.1 De bem com a vida.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1. Tudo
tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM conectada em você.
Em sintonia.
Bom dia para você que está em nossa sintonia. Bom dia para você que já está aí ligado também no nosso canal do YouTube, no arroba Cardeal FM, vendo os bastidores da movimentação aqui do início do nosso programa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. É sempre uma honra receber você. Você que está ao vivo acompanhando pelo canal também do YouTube da 106.1 Cardeal FM ou pelas ondas do rádio, seu velho amigo de sempre. Quem está aí também já com o aplicativo, que baixou o aplicativo da Rede Excelsior de Comunicação. Lá você pode escutar a Cardeal, a Excelsior, saber também das nossas promoções, saber também da Mística de Nazaré, dos nossos produtos aqui, tá? Da Essência de Nazaré. Muita coisa boa aí no nosso app. Baixe gratuitamente. Estamos juntos no programa Em Sintonia. Aqui nos estúdios ao vivo tem Marquinhos Santiago nas carrapetas, que são os nossos botões aí da nave.
Aqui da é a nave espacial, a nave espacial da Cardeal FM, né? E aí, Marquinhos Santiago, tem essa honra de conduzir vocês aí com muito carinho, muito carinho. Bom dia pra você, Patrícia, e bom dia, Dudu.
Bom dia. E muitas vezes desafio, né, Dudu? Vamos combinar? Tem um desafio operar aqui.
Ai, bom dia, Paty. Muitos desafios, né, Marquinhos? Só quem viveu sabe. Nessa nave da Xuxa aqui, convidado Patrícia, muitas coisas.
E você tem novidade também?
Claro que a gente tem novidade. Sempre temos uma boa do dia, sempre temos uma novidade. Vamos falar sobre vaga de estágio, Paty, na prefeitura. Interessantíssima.
Já quero saber também. E aí, gente, quem tem sobrinho, filho, você, vovô, vovó, pai, mãe, educador, educadora, trazer essa boa dica aí para a vaga de estágio na prefeitura. Já está com a gente também, minha xará, Patrícia Maltês, ela que é diretora financeira adjunta da BPP Bahia, que é a Sociedade de Psicopedagogia, e está aqui com a gente daqui a pouco para falar de um tema. Gente, vocês têm visto aí o que tem acontecido com os professores, sofrendo ameaça de tudo quanto é tipo aí por alunos. Gente, que mundo nós estamos. E ela vai estar falando aqui exatamente disso, da saúde mental dos professores, dos desafios. E o que está acontecendo, né? Aquele tempo que a gente tinha aquele respeito pelos professores e também pela educação como um todo. Olá, Patrícia, você consegue nos ouvir? Só para dar um bom dia e a gente ouviu o seu
bom
som.
Bom dia, a gente ouviu o seu som.
Está nos ouvindo
dia.
Bem?
Bom dia, que bom estar aqui com vocês. 12
de julho.
É o clamor dos nossos tempos, a consciência de que sou uma alma eterna e pacífica me dá força interior e confiança para me libertar de medos ou qualquer tipo de coerção, vivendo com propósito e integridade. Minha liberdade interior é uma inspiração para os outros e se espalha organicamente pelo mundo. Brahma Kumaris.
Que a nossa força interior, nossa energia positiva se espalhe realmente pelo mundo, inspire pessoas a viverem, né, com mais consciência, com mais amor, com mais solidariedade. Então é isso, mensagem do dia já divulgada e também no nosso grupo Em Sintonia. Você que está no grupo, vou abrir já para perguntas, para interação. E você também, né, qual a sua relação com os professores, os seus mentores, qual a sua opinião sobre como os jovens, os adolescentes têm tratado os professores? professores, ameaça de envenenamento e de outras questões também dentro das unidades escolares. Vamos falar sobre isso? Coloca aí a sua opinião no grupo Em Sintonia, aberto a partir de agora para você interagir com a gente. E enquanto você já se prepara pelo 996573998, vamos ouvir a boa do dia, uma dica de oportunidade para você.
Oportunidades.
Bom dia, você ouvinte. A Prefeitura de Salvador está com inscrições abertas para vaga de estágio no programa Agente de Empreendedorismo. Os interessados podem se inscrever até o dia 27 de julho por meio do site da Prefeitura. Os estudantes selecionados receberão uma bolsa de auxílio de R$ 1.162, além de auxílio transporte. Podem participar alunos matriculados em curso de administração, economia, tecnologia na área de gestão financeira, gestão comercial e gestão de empreendedorismo nas modalidades presencial, noturno ou ensino à distância. A iniciativa busca fortalecer a formação de profissionais dos estudantes e incentivar o empreendedorismo na capital baiana. E para essas e outras informações, basta ir lá no site da nossa cardialfm.com.br, Paty.
Maravilha, então no site tem tudo, tá? E você acompanhando aqui todas as possibilidades e oportunidades para você, que o Eduardo Andrade traz com muito carinho todos os dias na abertura do nosso programa. Primeiros 15 minutos, já foram, né, Marquinhos? Primeiros 15 minutos é do nosso programa e a gente segue aqui depois desse quarto de hora aqui com você, fazendo também um bate-papo. Quero você interagindo com a gente, porque tá na hora do nosso Papo Sintonia.
Em Sintonia.
Papo Sintonia. Com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta. E para bater esse papo aqui com a gente, convidamos a diretora financeira adjunta da Associação Brasileira de Psicopedagogia para a Regional Bahia. Ela que é psicopedagoga clínica institucional, especialista em TDAH. Ó, falei errado, tá, gente? Vou corrigir aqui para vocês. TDAH e dislexia, que são duas condições aí que podem atrapalhar a questão do desenvolvimento educacional. A minha convidada é Patrícia Maltês, perdemos o contato com ela, mas já vamos retornar para falar sobre saúde mental dos professores. O que é que tem acontecido aí, gente, para que os nossos professores estejam passando por essas dificuldades, né? E que a gente possa ter professores que possam cuidar da sua saúde, ter a sua saúde mental em dia. Vamos lá? Então, daqui a pouquinho tem Papo Sintonia aqui na sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam.
Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Media revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
Isso aí, Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, trazendo informações que transformam para você. E agora sim, com a Patrícia, vamos saber, falar um pouquinho sobre esse tema, sobre a questão da saúde mental dos professores. Olá, Patrícia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa Em Sintonia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia a todo mundo, todos os ouvintes que estão aí, né, acompanhando. É um tema, Patrícia, de fato, que a gente precisa estar dialogando, né? Sobre a saúde mental, né? Dos nossos professores. Como é que anda, né? Nesse contexto educacional no qual estamos vivendo atualmente, né? Então, eu até parabenizo, em nome da Associação Brasileira de Psicopedagogia, né? A discussão sobre este tema, que é um tema de grande relevância, né? Então, muito obrigada também por este convite.
Essa questão da saúde mental A gente tem, é um ambiente já, não é, Patrícia, que já por si só já traz uma atenção. Os professores estão ali expostos numa sala, às vezes 20, 30, dependendo da situação, 40 alunos, cada um vindo de uma realidade complexa, que tem ficado cada vez mais complexa, né? A gente não sabe de onde vem a procedência daqueles alunos, quais são os valores, de como é o ambiente familiar, como é o ambiente da comunidade, de onde eles vêm, com quem eles se relacionam fora da unidade escolar, quais são as atividades, né, que eles estão envolvidos e com que grupos. Então, os professores já entram na sala de aula com certa tensão. E hoje, cada vez mais, com a violência, com o crime organizado também crescendo nas comunidades, os nossos jovens, infelizmente, sendo cooptados por essa questão, os professores já entram num lugar que deveria ser um lugar de harmonia, de troca, de aprendizado, mas já que se configura num lugar de bastante hostilidade. Então, eu queria que você trouxesse para a gente, se nos relatos de vocês, no atendimento, né, da psicopedagogia, dando suporte aos professores dentro das unidades escolares, o que, que vocês têm visto e ouvido, até no atendimento clínico, no suporte que tem dado. Essa tem sido uma realidade preocupante que tem preocupado a sociedade de psicopedagogia, a integridade dos professores, o seu equilíbrio e saúde mental para que possam desenvolver seu trabalho?
Então, Patrícia, essa é uma preocupação, sim, né, que nós temos enquanto profissionais, enquanto associação também, com o bem-estar dos nossos professores que estão atuando, né? A gente vive nesse contexto que você trouxe aí, né, onde existe, né, um ponto aí bem importante, onde tudo se encontra dentro da sala de aula. Né? Então, são histórias diferentes, contextos diferentes, valores diferentes, né? E o professor está imerso nisso, né? Então, esse professor, ele precisa também de um suporte, né? Ele precisa de suporte no lidar com toda essa diversidade, né? Em lidar com todas essas questões, de orientá-los também de como trabalhar dentro da sala de aula com tanta diversidade, né? E a psicopedagogia, principalmente a psicopedagogia institucional, ela vem trabalhar justamente isso, né? Dá esse suporte também aos professores para saber como lidar e como é trabalhar, né, com esses estudantes na sua diversidade, né? Somos seres únicos, né? Somos pessoas únicas, então cada um tem suas histórias. Eu digo que nós temos nossas dores, nossas alegrias, que é única, né, de cada pessoa, e que dentro da sala de aula a gente convive com isso, né? E o professor está nessa seara, está dentro desse contexto aí, onde ele precisa lidar com tantas realidades, né? E isso vai ficando cada vez mais desafiador, né? É uma violência que cresce a cada dia dentro do ambiente escolar, infelizmente, é a realidade, não só dentro do ambiente escolar, Patrícia, mas dentro da nossa sociedade, né? A escola é reflexo do que a gente vive dentro da nossa sociedade, né? Então, esses estudantes, eles estão indo cada vez mais para a escola com comportamentos mais aversivos, mais agressivos, e os professores acabam tendo que lidar com isso, né? E aí a gente parte para uma pergunta ou algo que é muito necessário também. E como é que esses professores, né, eles estão sendo formados, trabalhados para lidar com tamanha diversidade, né? Então, isso tudo vai muito além do chão da sala de aula, né, perpassa também por outras esferas, né, e que a gente precisa pensar também nesse professor enquanto transformador, né, desse sujeito pelo processo de educação. Mas quem ampara esse professor, né? Quem é que dá o suporte a esse professor para lidar também com todas as diversidades que eles encontram dentro da sala de aula? Tá? Então, quando a gente tem um psicopedagogo dentro das instituições escolares, né, a gente vai trabalhar junto com esse professor também como lidar com essa diversidade, né? Como lidar com tantas situações dentro da sala de aula, principalmente situações de aprendizagem, né? Então, o papel do psicopedagogo institucional, ele vem para trabalhar tanto as questões do educando, mas também alicerçar esse profissional, esse professor, dentro do seu contexto.
Exatamente, né?
Exatamente.
É, dar apoio a esse professor nesse momento complexo que ele está vivendo. Claro que essa formação, acho que até agora, dos professores e todo o trabalho de atualização profissional, muitas vezes a gente foca muito no conhecimento, nas teorias, nos conceitos, mas o que esse professor agora tem precisado, e aí as unidades escolares, as diretorias, quando for no setor privado, mas também no setor público, observar que tipo de suporte esses professores, a própria sociedade de psicopedagogia, pedagogia, que mais do que esse suporte de conteúdos que precisam estar, claro, atualizados, as novas tecnologias, né, que têm chegado também para o universo da educação, mas esses professores também estão precisando ter esse suporte, essa formação no sentido de como lidar com essas situações adversas e como sobreviver a isso, né? E como passar por isso. Então, esses professores precisam de fato. E aí, às vezes, a gente fala, não percebe, mas às vezes essa questão do professor começa a ter crise de ansiedade, professor também já começando a manifestar um adoecimento, né? Mental, por conta de ansiedade, síndrome de pânico, medo. E isso também precisa ser olhado. Não sei se isso já começa a aparecer também, se afetando a saúde emocional, a saúde mental e a saúde física, muitas vezes, também desses profissionais.
Mas olha só, é aquela situação, eu preciso estar bem para ajudar o outro, né? E aí o professor, ele recebe toda essa carga e recebe uma carga em que ele não teve uma formação adequada para lidar com tamanha diversidade, né? A gente tem, normalmente, dentro das instituições escolares, formações que são formações até de uma forma mais genéricas, né? Onde está se pensando num conjunto maior, mas não na individualidade de cada estudante. E isso leva, assim, para o professor uma carga emocional muito grande, porque ele está dentro da sala de aula e ele está lidando com situações bem específicas, né? Então, assim, Patrícia, é preocupante hoje a quantidade de afastamento de professores, de afastamento de professores. Então, dentro de um período, imagine dentro de um período de 10 anos, que a gente percebe muito tempo, não é. Onde a gente sai de um afastamento, eu falo em termos de Bahia, onde a Bahia é o estado do Nordeste que tem o maior número de afastamento, né, dos profissionais. A gente sai de um índice de 5 mil profissionais afastados, né, por questões emocionais, por questões, né, dessa lida mesmo, que acaba mexendo com questões emocionais, orgânicas desse profissional, né? Que a gente chama de doenças somáticas e psicossomáticas. A gente sai de 5 mil para 15 mil, né? Tendo um agravamento muito maior pós-pandemia. Então, é um dado alarmante que nos chama a atenção, né? E nos chama a atenção mesmo para que a gente possa refletir como é que a gente pode pensar no bem-estar desse profissional, desse professor, porque ele precisa estar bem. E nós falamos muito da seguinte maneira, quem cuida de quem cuida, né? E o profissional, ele precisa ser cuidado também. Ele precisa ter um suporte tanto dentro da instituição como para além da instituição, para lidar com tantas situações que ele convive, né? Então, a gente tem esse índice aí que preocupa. Nós temos aqui dentro do gráfico de incidência de adoecimento, né? Onde nós temos o Nordeste aí considerado como moderado e alto em números de afastamento de profissionais da educação. E na Bahia, isso aí se torna mais preocupante, porque a Bahia, dentro dos estados do Nordeste, é que está tendo uma maior prevalência de profissionais sendo afastados. Né? Afastados por quê? Pelo transtorno de ansiedade generalizado, pelo burnout, né?